acontecer. Então, há um direito de fracionamento, mas esse direito ele encontra uma barreira que é o prejuízo à outra parte.
Imagina medicamentos, né? No setor farmacêutico também, fracionar medicamentos. Seria impossível. Alguns até fazem, né? Tem algumas que vendem cartela e tal, mas é outro caso.
em alguns casos possíveis, mas
Sim.
causou prejuízo nos demais produtos, causará prejuízo ao fornecedor, esse direito de fracionamento com certeza que será revisto. E nesses casos, o direito do consumidor, ele não nasceu para prejudicar o fornecedor. Eu acho até, Patrícia, que o nome da lei, né, deveria ser Código de Defesa da Relação de Consumo e não do consumidor, porque o consumidor ele tem o direito, mas ele não poderá utilizar esse direito para prejudicar a outra parte. Então, essa sensibilidade que os órgãos de defesa do consumidor, né, que os magistrados precisam ter antes de julgar uma ação
E ter esse
consumidor,
equilíbrio
para
também.
evitar o desequilíbrio.
Né? Tem que ter esse equilíbrio. E aí, por exemplo, o direito à garantia, por exemplo, né? Aquele empresário, aquele empreendedor que oferece um tipo de produto e que ele dá aquela garantia, não, vai funcionar. Isso é para tudo, não só eletrodomésticos, não só mais produtos também da área de design, né? Vestuários, móveis, bijuterias. Tem garantia? Ou seja, eu comprei, cheguei em casa, quebrou. Eu vou precisar. O que que me garante? São normas e leis que o empresário precisa estar claro de onde ele comprou essa matéria-prima, porque se ele também fornece, que às vezes a pessoa fala assim: ah, mas de onde eu comprei? Eu vendi aqui na loja, você teve problema, mas a matéria-prima que eu comprei, que não era tão boa, o fornecedor que me entregou. Mas a partir do momento que ele coloca aquilo ali na empresa dele, né, traz aquilo também para ofertar, ele passa a ser responsabilidade igual, ou não?
Que brilhante questionamento seu. A garantia, ela aparece no Código de Defesa do Consumidor de duas formas. A garantia legal, que é a garantia que vem da lei, e a garantia contratual, que é a garantia que vem do contrato. A garantia que vem da lei, a gente não precisa cobrar termo escrito. A gente sabe que quem ofereceu aquela garantia foi a lei. Ou seja, os produtos duráveis, eles possuem uma garantia de 90 dias. Os produtos não duráveis possuem uma garantia de 30 dias. Quem deu essa garantia? A lei.
Além.
A gente não
Nem
precisa.
se discute, né? Essa lei, essa garantia vai ter que ser ofertada. Então tá em lei. 90 dias, produtos duráveis.
Escrito, ok?
Voltamos, tá.
Tá. A lei garante, né, esse direito, independentemente de termo escrito. A garantia legal, 90 dias para produtos duráveis, 30 dias para produtos não duráveis. Produtos duráveis são aqueles produtos que a gente usa e não acaba a substância principal com o uso. Carro, celular, geladeira. Produtos não duráveis, a sua substância principal se acaba com o uso. Perfume, alimentos, né, sabonete, isso ele se desgasta a substância principal com o uso, tá bom? Então, esses produtos, eles possuem a garantia legal, 30 para as não duráveis e duráveis 90 dias. E temos a garantia contratual, que o nome já está dizendo, é uma garantia que vem do contrato. A gente chama esse contrato de certificado de garantia. Então, essa garantia contratual, ela também é uma liberalidade do fornecedor. Então, a loja ela pode oferecer ou não, ela não é obrigada, tá? E aí vai depender daquilo que está escrito, certo? Então, a garantia legal ela é obrigatória, todos os produtos têm, independentemente da vontade do fornecedor, 30 ou 90 dias. E a garantia contratual ela vem do contrato. Então, a gente vai precisar analisar o contrato que foi ofertado para que ela possa ter validade. E, por fim, as garantias se somam. Então, a garantia da lei, ela complementa a garantia do contrato. E forma-se uma garantia só.
Maravilha.
Essa as regras relacionadas à garantia.
E ainda vai ter casos daquelas empresas que vão dar aquela garantia estendida, que aí é uma questão à parte, né? Opcional, se você quer dar aquele plus, né, adquirida pelo consumidor, conforme aí as condições do estabelecimento e do servidor. Agora, algumas pessoas reclamam assim, ah, mas eu comprei na loja tal, e aí, porque eu comprei no cartão de crédito, estão me exigindo que eu coloque R$5 a mais, R$2 a mais, R$30 a mais no valor do produto. Isso é ou não legal nessa relação? O empresário, o empreendedor falou, ó, essa questão também de lote, às vezes a gente vê muito isso. Lote 1, R$100, até dia tal. Passou dessa data, aquele mesmo custo que você comprou de R$100, daqui a 3 dias, no lote 2 vai estar 150. Então, são normas, o empresário, o empreendedor pode colocar essas regrinhas aí no jogo, Iratã? E aumentar também na venda do cartão de crédito?
Bom, essa primeira dúvida ela é bastante comum aqui no Procon Bahia. Tá? Em 2016, uma medida provisória passou a permitir a diferenciação de preço em razão do instrumento de pagamento utilizado pelo consumidor. Ou seja, vou pagar no cartão, vou pagar no cheque, vou pagar em dinheiro, há direito de mudar o valor do produto em razão do instrumento de pagamento utilizado. Ou até, Patrícia, se houver um parcelamento. Uma medida provisória, em 2016, passou a garantir essa permissão, certo? Permitir essa prática, na verdade. Em 2017, essa medida provisória virou lei, Lei 13.455 de 2017, e hoje é permitido diferenciar sim os valores. Tá? Essa é uma boa notícia para os empresários, não é uma boa notícia para nós consumidores, mas para os empresários é uma boa notícia, porque ela fortalece as possibilidades de negociação. Isso também é importante na relação de consumo, mas existe uma obrigatoriedade, Patrícia, de colocar uma placa informativa sobre essa diferenciação. Então, quem está ouvindo agora aí, você é empreendedor, não basta você praticar a diferenciação, é obrigatório colocar uma placa e não apenas ficar verbalizando essa diferenciação de preço. Então, o consumidor precisa conhecer essa diferença de cobrança através de uma placa que deve ser ostentada para o consumidor, para que ele possa identificar essa diferenciação antes de efetuar a compra e não ser pego de surpresa.
Maravilha. Então tem que estar lá tudo muito claro, gente. A relação clara, transparência. Empreendedor, você que quer preservar a sua marca, seu negócio, precisa ter essa transparência. Manter sempre os registros, né, detalhados de tudo, toda a relação de venda, dos contratos, do atendimento, possíveis reclamações, tudo registrado. Isso vai ajudar aí, quem sabe, né, comprovar que o produto ou serviço foi entregue sim, corretamente. Você também precisa se resguardar e em conformidade com a lei. Então, fique esperto, o consumidor tem os direitos, mas é importante também que o empresário fique atento às normas, cumpra direitinho, porque na hora, se ele tiver com razão, aí também seu negócio vai seguir livre. Não é isso, Iratã? A gente quer agradecer e deixar aí esses 5 segundos finais para você finalizar aqui suas considerações. Obrigada.
Eu agradeço o espaço, Patrícia. Parabenizo você pela condução, pela matéria. Agradeço prosperidade a todos os empreendedores aí que estão assistindo esse canal. O Procon, ele disponibiliza capacitação gratuita para aquele lojista que quiser aqui conhecer as regras do seu comércio. Nós fazemos uma capacitação específica para seu comércio, isso é gratuito, uma assessoria jurídica também. Então, você consumidor, você fornecedor que quiser buscar informações, procure o Procon. Nós estamos aqui disponíveis para atender o consumidor. Não é fácil, Patrícia, eu vou deixar aqui até uma mensagem de reflexão. Não é fácil seguir as regras, tá? Mas vale muito a pena o resultado final por seguir as regras. Então, é importante que você, consumidor, você, fornecedor, siga as regras para que você tenha prosperidade e que seu mercado de consumo aí, ele tenha prosperidade e equilíbrio. Um abraço para você, um beijo no coração de todos os ouvintes. Procon Bahia estará sempre disponível para ajudar.
Obrigada e até uma próxima. Valeu muito aqui essas dicas aqui que o Procon trouxe para você, empreendedor, que ficou com a gente até agora aqui no Fora da Caixa. Grande beijo, até a próxima.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo. Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Conectada em você.
Hoje a nossa vida é pequena.
Está no ar, na sua Cardeal FM. Balaio de Gato.
2:10 na Bahia, 2:10. Hoje é segunda-feira, 25 de maio de 2026. O Balaio de Gato está no ar.
Balaio de Gato. Notícias, informação, entrevistas e diversão. Com Fã Teixeira. Profissão repórter. Um programa feito pra você que sabe que o bom da vida é viver. Um grito de esperança na escola da vida que passa. Um gato de sete vidas, um programa de todas as praças. Balaio de Gato.
Alô, alô, minha gente, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Fã Teixeira e você está no Balaio de Gato, a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta às 14 horas aqui na sua
Cardeal FM.
Conectada em você. 106.1 do Dial, conectada em você. Que bom, mais uma semana juntas e juntos, e você aqui conosco nesta conexão deliciosa, seja pelo Dial 106.1, você transitando pelas ruas de Salvador, Bahia, Brasil, e a gente também conectado através do YouTube da Cardeal. Estamos ao vivo agora, online, isso mesmo. Vai lá e clica no link e você vem parar aqui dentro do estúdio azulzinho da Cardeal FM, essa emissora mais nova da rede Excelsior de Comunicação. Rede que há mais de 8 décadas revoluciona a radiofonia baiana. Vai fazer 85 anos de comunicação essa rede Excelsior, essa rádio Excelsior que começou AM, migrou para FM. E hoje, com muita satisfação, a gente está aqui, Rádio Excelsior de Comunicação, irmanada Cardeal FM. E é uma alegria ter sempre, claro, você aí do outro lado conosco, o que faz todo sentido para que a nossa comunicação de fato aconteça. Esse é o Balaio de Gato chegando mais uma vez, mais uma semana no seu coração e pedindo licença para entrar. A gente pode chegar devagarzinho? Vamos entrando.
Balaio de Gato.
Se você quiser falar com a gente, já sabe, entre em contato por meio do nosso WhatsApp, 3114-3344, 3114-3344. Você pode também falar conosco através das nossas redes sociais, @CardealFM no Instagram, ou Balaio de Gato Programa, onde lá no Instagram a gente coloca todas as nossas convidadas e convidados que desfilam por aqui diariamente, trazendo insights, experiências bem vividas, conexões, histórias de vida, trajetórias, carreira, virada de chave, mudança de planeta, enfim, é tanta coisa que a gente conversa nessas rodas mágicas que o Balaio de Gato propõe e que eu sei que pra gente que ouve, que escuta, é muito bom, porque inspira demais. Esse é o Balaio de Gato chegando na sua tarde, início de tarde, às 2:13, é isso mesmo, e a gente já começa com o doutor Ian Simões. Olha só, hoje a gente vai falar sobre solidariedade, cuidado com a infância em um dos hospitais mais importantes da Bahia. O Hospital Martagão Gesteira realiza no próximo dia 9 de junho a 7ª edição do Jantar do Bem, um evento beneficente que une música, gastronomia, arte e filantropia em prol da manutenção dos serviços prestados por essa instituição. O encontro acontece a partir das 19 horas na Pupileira, aqui em Salvador, e tem como principal objetivo arrecadar recursos para o Martagão Gesteira, que é uma referência no atendimento pediátrico pelo SUS, acolhendo crianças e adolescentes de toda a Bahia. A noite vai contar com um show especial de Jorge Vercillo e um menu em 4 etapas assinado por grandes nomes da gastronomia baiana. As chefes Angelucci Figueiredo, do restaurante Preta, nossa querida Preta, Tereza Paim, do Casa de Tereza, e Andréa Ribeiro, do Mistura Contorno. Só restaurante bom, só gente maravilhosa. Eu já vou dar as boas-vindas ao doutor Ian Simões, que é o diretor médico do Martagão Gesteira. Ele que é médico formado em medicina pela Universidade Estadual de Santa Cruz, com residência médica em pediatria pelo Hospital Geral Roberto Santos, especialista em neonatologia pela Associação Médica Brasileira. É um bocado de coisa, ele vai contar aqui agora pra gente o que mais que ele é. Seja bem-vindo, doutor Ian, tudo bem?
Oi, Fernando, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Cardeal FM, um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre esse hospital que nos enche de orgulho, realmente.
Muito,
né?
Eu sou fã.
Como pediatra, eu tenho, assim, o desconfiômetro lá em cima para falar sobre a instituição, porque, de fato, é muito especial, a única unidade inteiramente pediátrica do Estado. Uhum. Mas, sem dúvida, que o trabalho que a gente faz lá realmente é bastante significativo para a Bahia, né? Para Salvador, especificamente, que é onde o hospital está, mas para a Bahia, por conta da relevância dos atendimentos que fazemos na instituição.
Muito relevante, super importante. A gente sabe que o atendimento é disponível para a família, sobretudo com dificuldades financeiras, né, muitas vezes em vulnerabilidade social, e que vocês recebem, abraçam, acolhem e oferecem alguns itens que são fundamentais para que essas pessoas possam, de fato, sobreviver ao tratamento, né, ao processo de tratamento dos seus filhos, de suas filhas, das suas crianças, porque não é fácil, muita gente é sustentada pelo Bolsa Família, que ainda bem que existe, viu, Luciano Huck, ainda bem que o Bolsa Família existe, que é uma política inclusiva, que dá benefícios para quem não tem os benefícios, né? Para quem vive na bolha é fácil falar do Bolsa Família, para quem vive fora dessa bolha, como o Bolsa Família ajuda, e a gente sabe disso, mas não é suficiente para uma família pagar as suas contas mensais, não é? Sobretudo quando há doença envolvida num quadro como esse. Então, como é que o Martagão atua? Primeiro vamos falar disso, são quantos anos de Martagão?
Eu estava aqui, recebi a curiosidade de que a rádio vai fazer 80, né?
85
anos de idade. O Martagão também já está na maioridade, na melhor idade. Esse ano completa 61 anos, completou, né? 61 anos de existência, mas antes do Martagão existia uma iniciativa de pediatras baianas chamada de Liga Álvaro Bahia contra a Mortalidade Infantil, que esse ano faz 103 anos de existência.
Sim.
E ele surge, assim, o hospital surge de um sonho desses pediatras, que era justamente modificar a realidade de saúde da população.
Uhum.
Há 100 anos atrás, a mortalidade infantil era quase 40%, ou seja, era praticamente uma loteria. As crianças que nasciam até completar um ano de idade, 40% delas morriam antes desse primeiro ano de idade. Então, era uma realidade assustadora. E nesse contexto surge o Martagão, que é um hospital que foi idealizado para atender a população baiana em um público muito específico, que são as crianças que nascem nesse contexto familiar complexo, que são pessoas com situação de vulnerabilidade social muito grande,
uhum,
com doenças desafiadoras. E assim a gente segue até hoje, né? 100 anos se passaram, 60 anos se passaram, e o Martagão continua com esse desafio, que é tratar as crianças baianas, especialmente as crianças aqui do nosso estado, mas que também abre os braços para abraçar crianças de outros estados,
uhum,
com doenças muito graves.
Sim.
Né? O foco do Martagão é atender crianças até 15 anos incompletos, ou seja, 14 anos, 11 meses e 29 dias, com doenças muito graves, especialmente cirúrgicas, então cirurgia cardíaca, neurocirurgia, e também doenças clínicas que podem também ser cirúrgicas, como a oncologia. Então,
sim,
o hospital tem uma grande representatividade no tratamento oncológico das crianças e adolescentes do estado, e também no tratamento cirúrgico, e nesse contexto que você sinalizou bem aí, Fran, que é justamente famílias em situação de vulnerabilidade.
Uhum.
As ações do hospital, elas vão além dos tratamentos convencionais médicos. Existem ações diversas que trazem empoderamento para essas famílias, trazem justamente esse link com os auxílios sociais que as famílias têm direito,
uhum,
justamente porque a gente não está tratando especificamente da criança, a gente está tratando uma família inteira.
Exatamente.
Quem adoece, quando uma criança adoece, adoece uma família inteira, muitas vezes uma mãe. Na maior parte dos casos, é uma mãe solo, que enfrenta realmente dificuldades e abandonos diversos.
Uhum.
E o Martagão está aqui de braços abertos para receber essa família nessa vulnerabilidade. O hospital, foi bom você perguntar, ele é filantrópico, né? Então, na essência, não gera nenhum tipo de lucro que vai ser repartido entre ninguém, né, da administração. Tudo que o hospital produz é revertido em novos atendimentos, em ampliação, em melhoria de recursos, estrutura. E ele é vinculado ao SUS 100%. Então, toda a nossa produção de assistência médica e multiprofissional, ela é gratuita.
Sim.
Então, as famílias que são abraçadas pelo Martagão são famílias com esse contexto. Não pagam pela assistência e têm uma assistência de excelência. Porque, de fato, a gente se orgulha de dizer que o hospital entrega ações de assistência médica e multiprofissional, enfermagem, fisioterapia, serviço social, psicologia, mas também ações sociais que vão além do medicamento e da cirurgia.
Exatamente, é isso aí. Se você quer saber mais, entre em contato com o Hospital Martagão Gesteira, que inclusive tem um setor que é específico para receber as doações, não é isso? Então, assim, e é uma galera muito querida, muito simpática, que está de braços abertos de verdade para quem chega levando, inclusive, itens de doação. Cabelos são muito bem-vindos, ainda são bem-vindos os cabelos, doutor Ian? São?
São bem-vindos, são bem-vindos.
Né? Você corta aquele cabelão,
leva o cabelo. A gente não participa diretamente mais desse processo,
não,
mas a gente ainda serve como centro captador. Porque, enfim, é uma logística mais complexa,
sim,
do que a parte assistencial.
Uhum.
Mas, de fato, as ações de captação são diversas mesmo, né?
Sim.
A gente vai falar um pouquinho sobre o Jantar do Bem.
Vamos, mas vamos falar de um tudo, fazer uma pincelada, aproveitar. Não é todo dia que o Martagão Gesteira está aqui, a gente tem que fazer uma pincelada de um tudo. Daqui a pouco a gente fala do jantar também, com o doutor Ian Simões, que está aqui, ele que é diretor médico do Martagão, está emprestando tempo para a gente aqui do Balaio de Gato, a quem eu agradeço muito, para que a gente possa saber tanto do Jantar do Bem, que está vindo aí dia 9 de junho, como de todas as ações que esse hospital desenvolve em prol da saúde e da cura das crianças, especialmente as crianças que vivem em vulnerabilidade social, um hospital totalmente 100% vinculado ao SUS. Mas a gente muda agora a pauta e roda um pouco para a gente poder falar com duas moças que estão fazendo muito aqui também. E aí a gente vai agora entender. O mercado terapêutico brasileiro, ele vive um movimento de expansão impulsionado pelo aumento da busca por saúde emocional, bem-estar, terapias integrativas, a gente sabe disso. Ao mesmo tempo, milhares de terapeutas ainda enfrentam dificuldade para transformar seus atendimentos em negócios organizados e financeiramente sustentáveis. Foi a partir dessa realidade que duas experientes profissionais da área de comunicação e também terapeutas decidiram criar o Inova Era Hub, um ecossistema de desenvolvimento profissional e econômico criado especialmente para terapeutas que desejam ampliar suas carreiras e transformar suas práticas em negócios sustentáveis financeiramente. Então a gente vai conversar com elas que estão aqui, a Yesca Azevedo, jornalista e terapeuta, e Laís Campos, publicitária e terapeuta, que estão potencializando o mercado terapêutico. Sejam muito bem-vindas. Como é que vocês vão, meninas?
Tudo bem? Vamos bem, fã. Obrigada.
Uma alegria ter vocês aqui, especialmente Laís Campos, que é minha colega, amiga. A gente formou juntas na UQSAL, Universidade Católica de Salvador, em publicidade, há bastante tempo. E ali criamos um vínculo de amor para todo sempre. Então é muito bom ver você realizando, ver você criando, ver você se reinventando a todo tempo. Ela, que é do mercado publicitário, continua no mercado publicitário. Mas, claro, todo mundo é multidão, né? Especialmente mulher. Mulher é multidão, então não tem isso, você não é uma coisa só. E aí a terapia entrou na sua vida, né? Me conte como é que chega a terapia para você, num momento em que você está lá trabalhando no mercado publicitário, no marketing, que a gente sabe que é loucura, quem trabalha ali nesse meio sabe como é. De repente vem a terapia para quê? Para dar uma suavizada nessa...
Para várias coisas, para autoconhecimento, para se encontrar nesse mundo doido, um pontinho de conexão mesmo com o mundo. É, começou em 2021, mas formalmente, né? Sim. Mas assim, eu sempre fui muito ligada nesses assuntos mais voltados para autoconhecimento, para, né, todo conhecimento holístico, enfim, sempre fui muito curiosa a respeito, por exemplo, de psicanálise junguiana. Eu adoro esse universo. Também. E tem tudo a ver, né? Jung, símbolos, comunicação.
Tudo a ver.
Enfim, tudo muito conectado. E em 2021 eu comecei a estudar. É, muito influenciada também por minha amiga, a Yesca. Nós somos colegas de trabalho.
Uhum.
Depois ela vai contar a história dela. Mas assim, ela tem... Há muito tempo ela estudava, enfim. E eu também curiosa, ela me inspirou e eu fui atrás também. Me formei como terapeuta, né? Tô nessa jornada, mas não deixei o mercado, continuo no mercado. E no ano passado a gente se encontrou num período em que eu tô ali, num período sabático, e a gente olhou para o mercado de terapeutas que precisam, né, se potencializar, ampliar suas carreiras. A gente tem algumas, né, amigas e pessoas que estão ali no nosso convívio que têm alguma dificuldade, inclusive, de se posicionar. Né, comunicação, organizar financeiramente, né, fazer uma gestão, empreendedorismo, empreendedorismo, né? E a gente teve uma ideia. Aí eu vou deixar pra você contar.
Aí vocês duas sendo terapeutas, né, Aesca? Isso. Vocês chegam à conclusão de que tá tudo muito bom, a terapia, ser terapeuta é muito bom, mas a maioria das terapeutas não tem essa habilidade que é desenvolver potências para o próprio negócio, né?
Exato. Na verdade, essa percepção aí que a gente teve é algo que já estava acontecendo de uma maneira muito ocasional para mim, em forma de pessoas buscando mentoria, desde 2020.
Uhum.
Os colegas iam me procurar, as colegas iam me procurar. E aí, só que eu fazia isso de uma maneira totalmente...
Individual também,
né? Fazia os atendimentos individuais e tudo mais. E aí, quando eu conversei com o Lai, a gente falou assim, pô, bora fazer isso juntas, porque tem uma lacuna. Eu tô acompanhando e vendo as coisas acontecendo e as pessoas chegando para mim com essas queixas, com essas demandas. Ela vendo também do outro lado, né, dos colegas dela, as pessoas que ela estava acompanhando, que existia uma outra... Assim, existia uma...
Uma demanda, né?
E essa demanda, eu falei, não, vamos integrar o trabalho, vamos fazer isso acontecer de uma forma mais ampla, Porque, assim, sozinha eu não tocaria isso, eu não Sim. faria um projeto desse. Eu continuaria recebendo demanda espontânea,
uhum.
né? Mas com ela, primeiro que fica muito mais gostoso de fazer, uhum. né? É, a gente tem a meta de não ficar doida. A meta da gente é fazer o trabalho ser leve.
Sim.
Porque a gente tem nossos projetos pessoais que não param.
Claro,
eu tenho um consultório.
Nossas carreiras aí.
Né? Ela tem a coisa de voltar para a área de comunicação. Sim. Então, assim, temos isso, que é nosso projeto pessoal.
Uhum.
Mas, assim, juntas a gente está fazendo algo que é muito grandioso, porque a gente sabe que se a gente não aproveitar este momento para fazer os terapeutas perceberem a necessidade de profissionalização, lá na frente vai ficar muito mais difícil.
Sim.
Porque a demanda por serviços terapêuticos, ela cresceu absurdamente desde a pandemia, né? E eu estou falando disso com muita propriedade porque eu acompanhei isso como terapeuta.
Sim.
Eu fiz transição de carreira em 2019. E de 2019 até agora eu só trabalho como terapeuta. Então eu tenho acompanhado a movimentação desse mercado, estou vendo quais são as tendências, o que está acontecendo. Então, assim, ou a gente aproveitava este momento e dizia: vamos lá, gente, vamos profissionalizar e mudar a percepção do que é o serviço terapêutico.
Uhum.
Tá? O serviço terapêutico, ele não é só a entrega que acontece no setting terapêutico, ele é algo que acontece quando você estrutura que tipo de atendimento você vai fazer, quando você estrutura uma forma decente de pagamento para a pessoa fazer,
claro.
Quando você não tem medo de cobrar, não tem medo de receber, quando você se posiciona criando acordos e combinados, um contrato com seu cliente.
Sim,
de serviço terapêutico.
Fundamental.
E a maioria dos terapeutas não está atenta para isso.
E quando você se comunica, né, de uma maneira clara, bem posicionada, sobre o que você faz e o que você oferece, né?
Exatamente. E quando se posiciona também de maneira profissional e não
Exato.
Como uma pessoa que está ali fazendo algo que pode ser aleatório,
Sim.
pode ser algo... Ah, eu vou fazer um favor.
Como se eu tivesse transformado um hobby na profissão,
um
o que não é.
Exato,
né?
Exatamente.
E é interessante, Aiesca, que a gente coloque também para o público que está conectado com a gente agora no 106.1 ou pelo YouTube ou pelas nossas redes sociais, que há também o SUS, no SUS, pelo menos 30, mais de 30, 39, né?
39
práticas integrativas
pelo SUS.
Isso é muito legal.
É isso.
Então, não é, a gente não está falando realmente, definitivamente, de nenhum hobby,
não.
né? A gente está falando de algo que é sindicalizado, a gente está falando de práticas que estão no SUS e que, de fato, são fundamentais para a cura de muita gente, né?
Exatamente.
Como cura e como apoio
claro.
Também a tratamentos, enfim, que são
associados. Né?
Então, assim, as PICs, né, como são chamadas, né, as práticas integrativas complementares de saúde,
Sim.
elas são uma forma de complementar aqueles tratamentos alopáticos, né, que são feitos ali pela medicina tradicional. E aqui a gente está falando, só para, né, até para materializar isso, a gente está falando do reiki, da terapia floral de Bach, da musicoterapia, da arteterapia. A gente está falando de terapias que são amplamente utilizadas, né, em clínicas, em hospitais.
Sim.
E isso é registrado e é chancelado pelo SUS, né? A gente tem aí pessoas hoje que trabalham com essas práticas e não são sindicalizadas,
Sim.
e não se profissionalizam e às vezes não entendem como, inclusive, podem divulgar esse seu trabalho.
Uhum.
Então, o nosso papel, na verdade, como hub, é fazer uma conexão. Primeiro, potencializar essas pessoas, esses terapeutas, fazer essa conexão com o mercado, né, e explicar um pouco disso para também desmistificar muitas vezes a profissão e a prática, ela não é tão levada a sério,
uhum.
né, por N questões. Mas a gente fazer essa conexão e também dar visibilidade para essas pessoas. A gente criou uma revista chamada Revista Inova Era Integrativa, que é para a gente começar a falar do tema, as pessoas falarem do tema. E uma coisa importante, a gente também não está falando aqui só de terapeutas integrativos. Muitas pessoas que estão com a gente, inclusive no Hub, no projeto de mentoria, que é outra frente, elas são psicólogas. São psicólogas que também estão se reposicionando, que estão olhando para o seu trabalho, para potencializar mesmo que aquilo que ela já faz.
Uhum.
Mas às vezes não sabe nem como cobrar, nem como se posicionar, nem como fazer uma divulgação adequada, que tem a ver, inclusive, com o Conselho Regional.
Sim.
Né? Então, a gente está aqui falando de algo que é muito maior. Por isso que a gente se coloca como hub, que é um ponto de conexão entre várias iniciativas para potencializar esse assunto, levar para o público, né, comum e também para potencializar o trabalho dessas mulheres. A maioria é mulher, mas a gente também tem homens interessados e a gente se conecta também com essas pessoas.
Maravilha. A gente vai falar mais com a Yesca Azevedo, jornalista e terapeuta, e Laís Campos, publicitária e terapeuta, elas que são do Inova Era Hub, um ecossistema desenvolvido para realmente potencializar carreiras, sobretudo das terapeutas, dos terapeutas, e transformar essas carreiras em negócios sustentáveis financeiramente. A gente fala mais com vocês daqui a pouco. Vou jogar a bola de volta para doutor Ian. Doutor Ian, lá no Martagão Gesteira, vocês também atuam, utilizam as terapias, essas práticas?
O Martagão, ele recebe ajuda de diversas formas, né?
Uhum.
Uma das formas que as pessoas ajudam é doando seu tempo.
Sim.
Então, nós temos um setor de voluntariado que é muito forte na instituição.
Sim.
E dentro do setor de voluntariado, nós temos uma frente grande de prestação desse tipo de serviço, especialmente das PICs, né? Que a colega acabou de citar aqui, que é voltado para o público que faz a assistência dos pacientes, porque os profissionais de saúde também adoecem, também têm questões específicas.
Claro.
E há um cuidado muito grande da instituição com a saúde do seu colaborador, mas também para as mães e familiares que estão com aqueles pacientes. Nós ainda não temos terapias específicas para as crianças.
Sim.
Essas terapias, elas ainda estão no foro do planejamento. E aí foi citado aqui a musicoterapia ou terapias específicas, especialmente para públicos também muito restritos, crianças com transtorno do espectro autista e transtorno com alguma neurodivergência. Mas hoje nós temos sim essa frente de acompanhamento, tanto dos profissionais quanto dos familiares, por meio dessas terapias chamadas de PICs, né, que são as terapias integrativas.
Você é muito jovem, né, doutor Ian Simões, e é diretor médico do Martagão Gesteira. Quais são os principais desafios que você, como Ian, né, tem percebido que são os maiores e que tem mexido com você, que você leva para casa e diz, caramba, hoje foi um dia difícil, porque não é fácil, né? Sobretudo quando a gente ainda é jovem, a gente está abraçando as coisas com muito mais frescor, né, por aquela experiência que chega para a gente. Então, de que maneira foi que chegou para você essa direção e como que você lida todos os dias que chega em casa depois dessa batalha, que é, de fato, uma luta pela cura diária, permanente?
Perfeito. Primeiro, obrigado pelo muito jovem. Gostei, adorei. Adorei. Comparado com a rádio e com o Martagão, muito jovem, realmente.
Tá vendo aí?
Tá ótimo,
adorei.
Uma
criança, praticamente.
Vou pegar como elogio pra mim. Na medicina, é pouco usual o médico ele formar com a intenção de trabalhar na área administrativa ou gerencial. Geralmente, os médicos eles vão despontando por algumas características naturais de organização, de visão processual. Isso chama a atenção, de alguma forma, da gestão hospitalar ou setorial, e a gente vai sendo convidado a participar e o processo de capacitação vai acontecendo conforme você vai exercendo aquela atividade. Isso comigo foi assim também.
Uhum.
Comecei como médico assistente, né, na pediatria, depois na neonatologia, existe uma UTI dentro do Martagão que é restrita ao tratamento dos prematuros, dos bebês com doença cirúrgica. Eu comecei trabalhando ali e naturalmente fui despertando realmente o interesse das coordenações e gerências de que talvez eu tivesse realmente essa visão sistêmica e processual para atuar nessa administração, inicialmente setorial como coordenação, depois passando por gerência e por fim na diretoria. O desafio é muito grande, mas a missão ela é muito clara também, assim, né? Primeiro, o diretor que me antecedeu, que foi quem me convocou para essas funções gerenciais, ele destacou essa característica. Olha, você tem um perfil assistencial muito completo, tem uma visão ampla do processo de assistência, e quando você vai para uma função mais gerencial, você consegue estender essa sua visão de qualidade, essa sua assistência de qualidade para outros setores ou até mesmo para a instituição como um todo. Então, o que você pratica de bom trabalho hoje como médico assistente, você consegue expandir, não apenas na UTI neonatal, mas agora olhando as outras UTIs e de repente passando para olhar as enfermarias, depois a gente entra no processo cirúrgico. Então, é muito gratificante ver o processo acontecendo.
Sim.
E, ao mesmo tempo, é desconfortável, e isso é bom, né? É desconfortável porque não depende diretamente da sua atuação. Você entende que aquilo ali é um organismo vivo, que vai funcionando com vários agentes ali, e é um processo muito dinâmico.
Uhum.
Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que a equipe do Martagão, ela é muito engajada nesse cuidado da criança, porque o produto é um só. Você quer entregar e devolver aquela criança que veio até nós com uma doença muito grave, desafiada, desafiadora, você quer entregar de volta para a família para que ela tenha uma qualidade de vida compatível com o que se espera dela. Uhum. Muitas vezes a gente quer a recuperação total, nem sempre a gente consegue, mas muitas vezes a gente quer uma recuperação dentro do que é possível se recuperar. Ninguém Sim. quer adoecer, ninguém quer ter um câncer, ninguém quer que seu filho fique doente com uma doença grave e desafiadora. Mas sem dúvida que isso é muito gratificante, porque a gente enxerga essa rede de apoio muito forte no hospital. Não apenas no corpo clínico, mas também da equipe de enfermagem, fisioterapeutas e outros profissionais que fazem parte do cuidado, nutricionistas, psicólogos, muitos. Uhum. E eu estou falando só dos agentes de saúde, mas tem os outros agentes que também fazem parte desse cuidado. E aí entram todas aquelas outras que às vezes são até invisíveis, mas que fazem parte do cuidado de forma integral. Agente de segurança, portaria, transporte, lavanderia. A engrenagem é muito complexa e isso é muito gratificante. O desafio tem sido, assim, especificamente, desde que eu entrei nesse ramo assistencial, nesse ramo de gerenciamento, é o equilíbrio das contas, realmente, né? É escolher trabalhar no hospital com o nosso perfil, que é subfinanciado na essência, é muito desafiador. Por mais que eu não precise ter escolhas difíceis o tempo todo, do tipo, eu posso oferecer um tratamento para um e não para outro, porque Sim. a gente conseguiu se organizar enquanto instituição para tentar oferecer o mínimo aceitável para todos, uhum. ainda assim a gente sempre fica com aquele sentimento de que pode oferecer cada vez mais, porque a nossa máquina é muito potente. O nosso fator humano, ele é muito diferente do que eu vejo particularmente em outras unidades. Então, com recursos adicionais, a gente consegue equilibrar nossas contas e oferecer ainda mais cuidado. E eu vejo o Martagão sempre com ferramenta. E em reuniões que eu tenho com secretarias municipais, estaduais, eu sempre falo isso. É uma ferramenta. Você pode cavar um buraco com uma colher ou com uma máquina potente, como um trator, como uhum. uma escavadeira. E você vai escolher. Se você tem a escavadeira à sua disposição, para que você vai usar uma colher? Claro. Né? Então, eu vejo o Martagão como essa ferramenta potente. Por isso que eu acho que, e acredito, realmente, que com recurso equilibrado, com recurso disponível, que seja compatível com o que a gente faz, a gente vai longe, vai na lua se precisar.
Iremos, e é por isso que tem o Jantar do Bem e tantas outras iniciativas, né? O Jantar do Bem está vindo aí dia 9 de junho, a partir de que horas?
Começa às 19 horas.
19 horas na Pupileira. A gente vai falar no segundo bloco sobre o Jantar do Bem, sobre tudo que vai rolar, o show de Jorge Vecilo, esse jantar em quatro etapas, um monte de gente massa participando, envolvida nisso. Anderson, na volta a gente conversa, viu, Anderson? A gente vai ali no intervalo comercial, é coisa muito rápida, a gente volta já.
Estamos apresentando Balaio de Gato.
Cardeal FM, conectado em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Estamos apresentando Balaio de Gato.
Balaio de Gato. 8h38 na Bahia. Eita, Fantecheira, não é esse jingle,
Fantecheira.
Não é esse não, é esse. É o jingle curto, 2h39 da tarde, 2h39, hoje é segunda-feira, dia 25 de maio de 2026. Você está no Balaio de Gato, a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta às 14 horas, aqui na sua. 106.1. Conectada em você, agradecendo a você que está do outro lado em qualquer transporte, que seja Uber, 99, táxi, Buzu, metrô, carro próprio, bike, andando. Em casa, muito obrigada. Desde que a gente esteja na sua escuta e no seu coração, a gente está agradecendo. Que delícia ter você conosco, que delícia! E a gente hoje está falando sobre saúde, sobre terapia, sobre um monte de coisa aqui, pedindo que você, se chegou agora no segundo bloco e quiser depois conhecer minhas convidadas e meu convidado de hoje, vai no YouTube. Assim que a conversa acaba aqui, ao vivo, a gente joga lá no nosso YouTube da Cardeal FM e você pode conferir tudinho que foi discutido e conversado aqui desde o primeiro bloco, tá? Hoje a gente está falando do jantar que está vindo aí, o Jantar do Bem, do Hospital Martagão Gesteira. É a 7ª edição do Jantar do Bem, um evento beneficente que une música, gastronomia, arte e filantropia em prol da manutenção dos serviços prestados por essa instituição. O encontro acontece a partir das 7 da noite na Pupileira, aqui em Salvador, e tem como principal objetivo arrecadar recursos para o Martagão Gesteira, que é referência no atendimento pediátrico pelo SUS, acolhendo crianças e adolescentes de toda a Bahia. E quem está aqui hoje conversando conosco sobre esse jantar e também sobre toda a trajetória do Martagão Gesteira é o Dr. Ian Simões, diretor médico do Martagão, e vai voltar agora para esse segundo bloco, doutor Ian Simões, nos contando como é que vai ser esse Jantar do Bem, que começa a partir das 7 da noite, no dia 9 de junho, ou seja, é um evento que é longo, disputado, todo mundo quer participar, porque sabe que a causa é muito bacana. Conta pra gente, então, o que é que está incluído na programação desse ano.
Isso mesmo, Fã. Esse ano vai ser, não é diferente dos outros, mas sempre é um jantar muito especial, porque, de fato, é um evento de valorização do Hospital Martagão Gesteira e um evento que o Martagão também faz para valorizar os seus parceiros. Então, tá. Por isso que é uma experiência, realmente. Então, o jantar tem um momento ali da filantropia, em que a gente vai fazer homenagem de alguns pacientes que passaram conosco na sua jornada, né, de saúde, e temos a parte festiva do evento, né? Hoje, esse ano, o Jantar do Bem, ele vai contar com a presença musical do cantor Jorge Versilo, então, uhum, a nossa atração principal musical, mas também tem a parte gastronômica, que será um jantar também servido em 4 etapas, com assinatura de 3 importantes chefes aqui da nossa cidade, que foi citado aí já, né? Mas eu vou falar aqui também para não errar os nomes, deixa eu dar minha pescada.
Vamos, né? Colocar que o nome certinho do povo.
Que é a Angelute Figueiredo, isso, né? Angelucci Figueiredo, do Restaurante Preta. Inclusive, eu sou muito fã do cardápio deles.
Sim.
A Tereza Paim, que é da Casa de Tereza. E a Andréa Ribeiro, que é do Mistura Contorno.
Isso.
Eles elas que assinam aí a nossa experiência gastronômica. Temos também uma obra exclusiva, que é assinada por um artista plástico baiano, que é o Bernardo. Também tem um nome difícil para complicar.
Toshilovski. Que é maravilhoso. É um jovem artista plástico. Esse menino começou na infância mesmo.
Exato.
E é incrível.
Exatamente, e ele assina, né, todo ano, já é também uma praxe, né, do evento, entregar para os convidados um prato estilizado com uma arte também especificamente desenhada para o evento. Esse, uhum, ano quem assina é o Bernardo, que é excepcional artista, realmente. Então, é um evento que envolve, de fato, filantropia, experiência gastronômica, networking. Então, assim, corre, porque os ingressos já estão praticamente no fim.
Pronto, quero participar. E aí?
Pronto, aí os ingressos, eles são vendidos na plataforma Simpla.
Tá.
Né, as informações lá em relação a valor, em relação a setores que ainda tem disponíveis, vão ser buscadas lá. Mas, aí eu preciso aproveitar a nossa oportunidade e dizer que o Martagão também pode receber outras ajudas, e as informações estão lá no nosso site, que é o www.martagãogesteira.org.br. Estamos falando agora da campanha do Jantar do Bem. Na próxima semana a gente já engrena outras atividades específicas. Imposto de renda está chegando. Importante lembrar que as empresas e as pessoas físicas podem destinar uma parte do valor que teria a pagar também pode ser destinado para obras específicas no Hospital Marta Aragão Gesteira, e essas informações a gente pode pegar todas no site, que é o www.martagaogesteira.org.br.
Isso é maravilhoso. Então, além de tudo, você pode também doar, se você não tiver essa possibilidade nem de ir ao jantar ou de fazer essa doação via imposto de renda. Eu quero ser um doador, eu quero ser um doador oculto. Posso também?
Pode.
Eu quero levar itens da minha casa que estão ótimos, em ótimos estados, né? Vamos lembrar que toda doação tem que estar em ótimo estado. A gente não pode passar nada que não nos interessa mais, porque rasgou, porque quebrou, porque, né, perdeu o par sendo um tênis, perdeu o pé. Ah, então eu vou levar esse pé aqui que junta com outro pé e dá certo. Não dá não, gente. Ninguém gosta de nada que tá ruim, né? A gente, o quem recebe, porque tá precisando receber qualquer tipo de doação, quer receber a coisa íntegra. E a gente sabe disso, porque é só se colocar no próprio lugar do outro, né? Você vai querer receber alguma coisa rasgada, rasurada, né? Suja? Claro que não. Então, se você vai doar tênis, amarra um cadarço no outro para que o pá vá certinho. Se você vai doar roupa, antes passa o olho se a roupinha tá toda íntegra, a roupa do seu filho que cresceu e não cabe mais nele, mas que tá íntegra, tá bonita, tá nova, para que as crianças que vão usar possam se sentir bem, as famílias fiquem felizes. Brinquedos, quantos brinquedos ficam nos armários, hein, Aesca? Você com seu filho aí de 34 anos. Os brinquedos. Quantos brinquedos que esses meninos crescem e a gente vai deixando ali no maleiro, sabe? Esquecendo, ou então querendo guardar de recordação. Tem muita coisa que tá íntegra e que serve pra gente doar também. Então, é um trabalho sem fim, é algo que precisa de doação permanente, mas que você, claro, para ficar ciente do que pode ser doado e de que maneira, entre em contato com o pessoal do Martagão Gesteira, claro. Daqui a pouco a gente conversa mais com o doutor Ian, para ele botar mais água na boca na gente para esse jantar do bem. E eu queria agora jogar para as meninas, para a Esca Azevedo, jornalista e terapeuta, e Laís Campos, publicitária e terapeuta. Por exemplo, Cláudia apareceu aqui, sou psicóloga, de fato não gerencio, atendo de casa e não me posiciono. Eu sou fã, sou uma comunicadora, estou fazendo minha terapia, meu curso de terapeuta, vou começar daqui a um ano, pronto. Sim. De que maneira o Hub pode me ajudar, e Nova Era pode me ajudar para me posicionar, para posicionar a Cláudia, para colocar tanto quem já está no mercado como quem já está com um pezinho lá, para ser bem, bem colocada, para que as pessoas entendam o que eu estou oferecendo, etc. Vika está aqui, maravilhosas, Laís e Aesca, Vika Fraga. Então, me contem.
É uma coisa bem interessante, porque às vezes a pessoa que está fazendo um curso de formação de terapeutas, por exemplo, ela tem a sensação de que ela só precisa buscar ajuda quando ela precisar. E, na verdade, o que eu tenho percebido de tanta gente que eu já acompanhei, né, desde que a demanda espontânea foi surgindo para mim, é que quanto mais a pessoa se antecipa, mais ela consegue planejar esse momento dela. Porque, por exemplo, muita gente que está fazendo algum curso de formação para terapeutas holísticos, né, muitas dessas pessoas pensam em transição de carreira. Mas transição de carreira não é algo que acontece assim, estalei os dedos e eu mudei de carreira. Não foi assim comigo. Uhum. Né? Inclusive, eu tenho uma tentativa de transição em 2007. E aí, em 2010, eu tive que voltar para o mercado, porque em 2007 eu não havia feito o planejamento da minha transição. Eu tinha 3 crianças, uma das quais agora tem 34 anos. E como que uma pessoa com 3 crianças na escola consegue fazer a transição de carreira sem planejar? Então, eu trago isso para as pessoas como uma preparação, inclusive emocional. Porque além da questão prática, da questão de mexer com algumas coisas de burocracia, que tem algum grau de complexidade para umas pessoas, para outras nem tanto, a gente precisa ajudar a fazer essa transição de mentalidade para a mentalidade de uma pessoa que, a partir do momento que se torna só terapeuta, ela é uma autônoma.
É.
Ela sai da CLT para ser autônoma, às vezes sem nenhuma preparação para lidar com isso.
Nenhum.
Às vezes ela sai sem percepção de que ela é dona e proprietária da agenda dela, por exemplo. Então ela não consegue marcar um compromisso, porque ela não sabe se estará disponível, né? Porque ela está com a mentalidade antiga. Então, o que eu digo sempre é, quanto antes você começar a se organizar, se preparar, e quanto antes você investir tempo, energia, dinheiro na coisa certa, em ter orientação para percorrer esse caminho, mais suave vai ser para você. Porque fazer isso de uma forma desestruturada pode te levar ao quê? Uma exaustão, um desgaste, falta de recurso mesmo para muitas pessoas.
Claro.
Isso aparece em falta de recurso financeiro.
pode aparecer na forma de desânimo, porque a pessoa vai estar ali fazendo movimentos aleatoriamente. Gente que vem muito dizendo assim, eu tenho que criar conteúdo muito para o Instagram. Enche o Instagram de conteúdo, não vai vender nada, nenhuma sessão. Não aparece um cliente, não pinga ninguém ali para dizer, eu quero uma terapia com você. Porque ela não tem estrutura para fazer isso. Uhum. Então, ela faz de uma forma desorganizada. E estando desorganizada, não tem resultado. Então, eu recomendo, a gente sempre entende dessa forma, de que quanto antes, melhor para a pessoa passar por isso de uma forma mais suave. Uhum. Né? Mesmo que ela não esteja fazendo transição, mas assim, ela vai começar a atender. Às vezes, ela não sabe nem quais são os procedimentos mínimos para ela receber uma pessoa no consultório pela primeira vez.
Então, eu chego lá no Inova e digo, oi meninas, né? Sou Maria e tô querendo um apoio de vocês. Eu sei que tem algumas frentes, tem a revista que foi lançada agora, e essa revista, a proposta é ser bimestral, né?
Isso
é maravilhoso, porque é trazendo novidades do meio, né? Exato. Fazendo com que você tome conhecimento do que está acontecendo. Exato. Que também é outra frente que às vezes a pessoa nem sabe. Tá e lá como terapeuta e não tá conhecendo o que tá acontecendo ao redor, né?
Exato. A gente faz tanta conexão, né, de terapeutas, psicólogas com o mercado, e a revista é para todo mundo, na verdade, uhum, né? É exatamente para todo mundo ter acesso a esse tipo de informação. E uma outra frente, primeiro ponto de contato, por exemplo, para essa ouvinte, sábado agora a gente vai fazer um evento chamado Jornada da Terapeuta Empreendedora.
Terceira.
É o terceiro evento que a gente vai fazer, é a terceira jornada, em que a gente aborda esses temas, né? Então, por exemplo, tem gente que está pensando em fazer transição, né? A gente vai falar sobre a transição, integração de carreira. Uhum. A gente vai falar sobre a profissionalização da carreira de terapeuta. A gente vai falar sobre a relação da terapeuta com o dinheiro. Enfim, a gente vai pincelar, porque, sim, obviamente a gente não consegue resolver essas questões, mas a gente vai pincelar isso. Mas é um evento que a gente vai a um nível mais profundo, a gente tem pessoas, tanto psicólogas como terapeutas.
Médicas.
Médicas, a gente vai tem médicos psiquiatras também que entram em contato com a gente para fazer esse tipo de abordagem, né? Como é que eu faço? Uhum. Como é que eu faço para fazer publicidade? Como é que eu faço para fazer publicidade sem ferir o conselho? Né? Então a gente ajuda essas pessoas.
Isso, né?
Tem sim. Então a gente ajuda essas pessoas a entenderem um pouco mais sobre essas disciplinas, né? É posicionamento, é divulgação, é gestão de carreira mesmo, é gestão de consultório. Uhum. Então a gente entra nesses detalhes, ajuda